Amigos, é hoje, stand-up surpresa na Boutique da Cultura em Lisboa, Dagu e eu. Vamos jogar o Eu Nunca, vamos esconder ovinhos, não nossos, são óvulos, eu tenho, por acaso estou cheia de óvulos, a minha obstetra, ginecologista obstetra, diz que estou cheia de óvulos, cheia. Mas pronto, é hoje, stand-up surpresa, Boutique da Cultura, às 9 da noite, bilhetes à venda no Instagram, no meu Instagram ou então na Bol. Apareçam, cuidado, joga o Benfica, por isso vão de Uber, para não ficarem apiados, está bem? Não sei se... Good times, peeps, yeah! Sabem que horas são? Calma, não pensem que agora vou dizer que são 5h47 e vocês, ah, o meu relógio, o que aconteceu ao meu relógio? Aqui, neste momento, nesta bolha de tempo onde eu estou a gravar esta questão, são 5h47. Ora, porquê? Porque ontem Miguel ausente, está em digressão, foi atuar a Braga, miúda, portanto, na casa do pai, chego às 5 da tarde, ou às 4 da tarde, 5, depois de uma jogatana de paddle daquelas, e dou por mim a pensar, o que é que eu quero mesmo fazer da vida? Quero dormir. Então, às 5 da tarde fui dormi-las, 6, vá, estive a ver um bocadinho do Insiders, a ver, assim com o olho meio fechadinho, a olhar para ela. Enrosquei-me na mantinha, meu gato foi ter comigo e olha, não é tarde nem é cedo, é um bocadinho cedo, mas vou dormir. Então, meus amigos, dormi desde as 5 da tarde de ontem às 5 da manhã de hoje. Se estou cansada ainda, o meu corpo diz, então Joana, paddle 2 dias seguidos, estás louca, mas tens quase 40 anos. Sim, por outro lado a minha cabeça diz, leste agora num livro que fazer desporto diminui a inflamação do corpo e tu sentes-te inflamada à torta e a direito, portanto ainda bem para ti, muito bem. Por falar em inflamação, lacticínios podem causar inflamação, especialmente no meu caso que sou intolerante a lacticínios, mas eu ignoro, eu acho que se ignorar não acontece. E então hoje voltei a tentar beber bebida de aveia. Não consigo, não faz sentido nenhum estarem a espremer a teta da aveia para beber aveia, não sabe ao mesmo, parece que estou a comer um bocadinho de meia antiga, meia com um bocado de mofo, assim meia coçada, uma meia coçada no calcanhar, não gosto. E o que eu não gosto também, me tenho estado a dar uns... eu tenho um problema com estes fones. Comprei uns fones da JBL, daqueles tipo in-ear. Eu queria uns AirBuddies, mas não tenho dinheiro. Uns AirBuddies, não sei. São amiguinhos. Então comprei esses da JBL. Tetes pretos, muito lindos e não sei o quê. Que papapá, e carrega na caixinha, tira a caixinha, põe aqui, põe ali, nananã. Giro, estou sempre a perdê-los, nunca sei onde é que os pus, não sei porque é que nunca perdi a porcaria de uns fones do iPhone que tenho para aí há 10 anos e estes desaparecem, vou andando, não sei, e ainda por cima são super, eu adoro estes fones. Finalmente encontrei-os de novo, depois de uma semana a pensar, eles vão aparecer, não vou procurar, que é uma coisa que todos nós fazemos. E o que é que se passa? Só um dá. Parece que estou à condutor, não é? A condutor, estou à in-ear de televisão. Não percebo porque é que só um dá. Eu ponho-os a carregar, os dois, e só um carrega. Já soprei para o cu da máquina, já soprei para o cu do fone. Isto não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Porque é que a máquina não carrega os dois? A máquina deve ter o direito... Vocês não querem... Mas eu também... Caraças. E depois tenho de andar o dia todo a fingir que não me importo quando estou louca com isto. Eu tenho alguns comportamentos obsessivos e pensamentos obsessivos. Só para que tenham noção, é a quinta vez que paro a gravação porque estou a bocejar constantemente. E quero poupar-vos a isso porque é contagioso e eu não sou uma vacância que quer contagiar as pessoas com o meu sono, nem com as minhas gripes, nem com a minha candidíase aleatória. Por acaso, no outro dia pensei que estava com candidíase porque deu-me assim aquela guinada, tipo... E eu assim, oi, vamos lá ver, e depois passou. Portanto, os parabéns à minha vagina. Então ando o dia todo a fingir que está tudo ok e não está tudo ok, pessoas. Estou completamente obcecada com esta situação. Já não sei o que é que hei de fazer mais. Já fui à internet, disseram para fazer reset, factory reset. Vocês não querem saber disto. Vocês não querem saber disto. Bom, como vocês sabem, porque são os meus não sei seros, fui aos Açores recentemente, eu não costumo estar com pessoas, muito menos em grupo e durante tanto tempo. E recentemente, não sei se por causa da terapia, ando mais atenta à minha personalidade, o que é bizarro, o que é bizarro. E reparei que não aguento nem um minuto calada e que estou sempre a dizer coisas que são o oposto daquilo que eu gostaria de estar a dizer. Eu não sou estúpida, não é? Não sai, ah, por acaso sai. Que é, estou sempre a mandar aquelas piadas de choque, as pessoas dizem, haha, namorar, eu digo cu, pronto, e começo a falar de anal. E eu não tenho esta... Eu acho que é uma, primeiro, não sei, é uma vontade minha de destruir convenções, por outro lado é fazer as outras pessoas rir e por outro lado é anular o meu desconforto com o desconforto dos outros. Mas eu não quero ser assim, não quero ser assim, até porque eu quero ter conversas interessantes com as pessoas e talvez não consiga porque projeto esta imagem e as pessoas pensam, ah, ela não é assim tão interessante. Apesar de eu achar que uma conversa sobre anal pode vir a ser interessante e até útil. Mas eu não quero isto, eu gostava de, pelo menos, não estar aflita a lidar com o silêncio e de ter 2 ou 3 segundos para pensar nas coisas. Só que a minha grande vantagem é ser rápida. Daí também ser sidekick em rádio. Só que eu gostaria de escolher ser rápida. Pá, e fez-me imensa confusão, porque eu estava a ver-me ser... E é realmente, é assustador, honestamente é assustador. Isto faz-me lembrar da metáfora, teatral pelo sociólogo Irving Goffman, que não é uma novidade, ele próprio se apropriou de vários estudos já feitos por outras pessoas. E isto é uma boa teoria para vocês porem a meio de uma conversa para parecerem inteligentes. Imaginem, Tinder, encontro, isto é rede das redes. Pois, ainda por cima, olha, como diz Irving Goffman, nós vivemos num palco social, não é? Cada um de nós desempenha papéis. Nestes papéis utilizamos várias linguagens, os gestos, os olhares e a verbalização, não é? Tornamos-nos um indivíduo, enfim, não é diferente, mas este indivíduo concebe a sua imagem e pretende manter de acordo com o papel que quer desempenhar. E isso é assim, a vida é um palco, amigos, a vida é um palco e nós somos atores. Vocês, filhos de pais divorciados, por exemplo, nunca repararam que quando estão com a mãe têm uma personalidade diferente de quando estão com o pai? Ou que, apesar de haver uma... haver semelhanças entre quem vocês são com uma pessoa ou outra... Também há diferenças, um bocadinho à semelhança do episódio anterior que gravei, colegas ou amigos, ou seja, vocês com os amigos dos copos, são diferentes dos amigos do trabalho, diferentes não sei o que, não sei o que mais. Pronto, é um bocadinho isso. E depois ainda há a cena de cumprirmos as expectativas do nosso papel, que é, por eu ser comediante, apesar disto comigo ter começado ao contrário, as pessoas estão desejosas de que eu desempenhe esse papel e se calhar também me sinto pressionada a fazê-lo. Isto pôs-me a pensar, lá está, nessa pressão social para não sei quê, ando mais consciente da minha personalidade e ando também a tentar fazer uma maior separação entre a minha persona e a minha pessoa. Isto porque uma vez ouvi Nuno Marco, ou li Nuno Marco, porque ele faz igualmente as duas coisas, não é? Fala a mesma quantidade que escreve, que o homem escreve, graças, a dizer que tinha tido alguns quiproquós por não conseguir separar uma coisa e outra. E no meu caso também tenho alguma dificuldade, não só porque a persona foi criada tendo-me como base, não é? Mas também porque a minha cabeça cria a minha persona. E não sei até que ponto é que isto é normal ou não. Por exemplo, um ator, se não for adepto, sei lá, do método, que é ator de método, apesar de haver vários métodos, é um ator de método, daqueles que ficam, tipo, 2 anos, tipo o gajo do Joker que andou ali, pá, 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 e depois, ah, graças, e depois... acho que existe uma separação entre uma coisa e outra, porque também existe uma subida à palco, existe uma descida, não sei... Então, o Miguel diz que consegue distinguir quando é que eu estou em modo persona ou não. No stand-up é evidente, porque é perfeitamente histérico. Estou empolada a 40 mil, é como se estivesse completamente atenta, atenta. Estou numa discussão da faculdade que nunca tive, a defender o meu ponto de vista e estão todos a atacar-me. E eu estou assim, pá, 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 a dar tal, 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 tal. Podcast, sou autêntica, ok? Mas nada, eu acho que é onde eu sou mais autêntica, talvez. Mas o Miguel diz que é na rádio. Ontem estava a ouvir-me e disse, olha, isto é que é. E aqui é que, olha, aqui é que é. Aqui é que tu és atenta. Aliás, ele deu-me aqui uma ordem. Disse assim, vai-te deitar. Não, deu-me uma ordem de naturalidade que gostava de encontrar, mas nós falamos muito pelo WhatsApp, porque até a Leong. E é verdade, desde que nos conhecemos que não... Não há um dia que passe sem falarmos. Somos muito queridos, que fixe, somos muito fofinhos. Então eu perguntei-lhe, tu consegues distinguir em rádio a minha persona? E ele disse, consigo sim senhora. E eu disse assim, eu acho que, na altura entretanto refleti, disse, eu acho que sou mais genuína na escrita, depois rádio, depois podcast, depois stand-up, agora já me dei a ideia. Ele disse que põe a escrita depois do podcast, ou seja, para ele é rádio, depois podcast, depois escrita e depois stand-up. Não sei, pá, não sei. E o que é que isto vos interessa? Nada, mas acho que pode dar assim uma boa reflexão também na vossa vida, a pensar com quem é que vocês são mais genuínos ou não. Embora eu pense aqui uma coisa, existe uma coisa chamada psicologia relacional. Isso quer dizer que nós somos feitos de relações e, portanto, à semelhança da nossa perspectiva da realidade ser apenas uma perspectiva e da tal verdade ser uma junção da perspectiva de todos, eu acredito que todos estes papéis façam parte da nossa pessoa e que não terá tanto a ver com uma questão de autenticidade. Podemos é sentir onde é que estamos a desempenhar um papel que exija menos esforço. Isso sim, e no stand-up existe... Não, não sei, eu não desempenho esforço. não desempenho esforço em lado algum, mas achei que podia ser interessante e queria também falar-vos de um livro que o meu psicólogo não recomendou, simplesmente lançou a meio da consulta e eu para o lixar, anotei o livro para ver se tinha algum interesse, que se chama A Nossa Necessidade de Consolo é Infinita e é de um gajo chamado Stig Dagerman. Foi, continua a ser dele, mas o homem suicidou-se a torto e direito. O gajo pensou, pá, estou bem. E para quem nunca tenha passado por uma depressão, ou mesmo Dagerman, exatamente, para quem nunca tenha passado por uma depressão, ou quem efetivamente tenha passado por uma depressão, ou que não saiba se passou por uma depressão ou não, mas ainda assim se sentiu super, super triste, algures na vida, que acho que sim, é uma... fogo, o gajo tem aqui, caraças, o gajo era sueco. É giro ler este livro nesses casos porque existe um quentinho no coração por nos sentirmos relacionados com isso. É mesmo... Primeiro, não comprem o livro, eu mando fotos. Eu sei que isto é javarde, mas o homem já não vai ganhar direitos de autor, não é? Porque o livro são 10 páginas com a letra a 16. Portanto, se eu soubesse, não tinha mandado ver da FNAC, tinha posto aqui PDF Stig Dagerman Free Download, não é? Porque ler no computador não me faria confusão. Mas, pá, só para verem a depressão do gajo, tem aqui um livro, isto são adaptações, mas pronto, To Kill a Child, tan, tan, tan. Our Need for Consolation is Insatiable, pá, tem imensa coisa, mas pronto, é uma descrição muito, muito, genuína, no sentido de ser totalmente transparente do que é tristeza, do que é aquele questionamento do que é que estamos cá a fazer e de qual é que é a tortura de um indivíduo que sente que não o é, ou seja, que não tem nada para dar, que não tem nada para receber, que não está cá a fazer nada. É muito interessante. E eu costumo dizer que, atenção, se tiverem tendências suicidas ou pensamentos como é que se diz? Pensamentos suicidas, tendências suicidas, é isso, pensamentos suicidas, eu ia dizer suicidiários, não faz sentido nenhum. Liguem para a linha de apoio ao suicídio, é o 213-544-545, finalmente mudaram de nome, é só as suas amigas, já havia, porque linha de apoio ao suicídio é dúbio, não é? É desagradável. e falem com alguém que vos possa ajudar, façam terapia e essas coisas. Mas eu sempre encarei, até no auge da minha tristeza, que o suicídio era um ato de coragem. Claro que isto é... Atenção, atenção, isto é... Eu até tenho um episódio a falar sobre isto no outro podcast, no Psicoterapia, sobre suicídio, sobre querer morrer e essas coisas. Mas foi muito interessante ver outra pessoa a ter a mesma perspectiva e pus-me a pensar se a minha perspectiva não era dado o contexto e entretanto não me questionei sobre ela. Portanto, falámos aqui sobre suicídio, sobre fones da JBL, sobre Irving Goffman, sobre mim, não é? Constantemente sobre mim, e quero só relembrar, por amor de Deus, apareçam lá no espetáculo de hoje de stand-up surpresa na Boutique da Cultura em Lisboa. Atenção que joga bem, enfim, portanto vão do Uber ou uma cena assim, eu sei, ainda para mais é chato, mas apareçam, deem apoio a um gajo, vai ser fixe, ainda para mais. Stand-up surpresa com Dagu, houve umas entrevistas aqui antes no podcast, na Boutique da Cultura, hoje, bilhetes à venda na Bola ou então naquele link queridinho, fofinho, que eu tenho no Instagram. Um dia pago uma jola a todos, não é hoje, e até logo, beijinhos. Não sei se...